Este podcast é patrocinado por Betway.
Atenção, pode fazer e faz!
Passa para Suárez, encheu o pé, tirou para dentro!
Muito bem-vindos ao Champions Eleven. Hoje vamos falar sobretudo de Champions League. Não estranhem a voz, o José Pedro Pinto não mudou a voz, nem tampouco o João Gomes Dias hoje foi chamado de substituição. É mais ou menos esta a sensação dos professores de substituição, não é? Oscar Tomás.
Chamávamos um jogador com experiência.
Ou dos suplentes.
Ou dos suplentes. Ou dos suplentes. Ou dos suplentes. É o... Sabes quem é que eu me sinto hoje? Lembro-me agora. O Company.
Olha.
Treinador-jogador.
Olha, e, fala-se que vai haver uma estátua do Company à porta do estádio.
E atenção, vou já revelar, não vai ser a última vez que se vai falar de Company neste episódio.
Ah, portanto, há coisas neste podcast que não combinamos, nomeadamente a parte final, para dar aqui uma discussão mais surpreendente. Mas, obviamente que hoje, e com o patrocínio da Betway, vamos conversar com um grande foco na Champions League, com uma jornada, eu diria, decisiva para duas equipas portuguesas. Não diria tão decisiva para outra delas, dizendo já que o Futebol Clube do Porto tem aqui um jogo que, à partida, só um jogo heroico permitia ganhar, mas nada é impossível, obviamente. Mas para Sporting e Benfica, o cenário é mesmo de final para ambos e estarão aqui todos no menu do programa de hoje. E vamos falar, e começar por falar, da Fantasy.
Eu estava a ver que querias...
Não, ia escapar. Sabes porque é que eu estava a atrasar? Porque eu não preparei aqui a aplicação.
Não, mas só que não querias falar da tua classificação.
A minha classificação é vergonhosa. Eu sou daqueles, é que sou mesmo, desses que faz a equipa na primeira jornada. Segunda jornada ainda lá vou
Quantas
ver.
Vezes o Oscar já falou sobre isso.
Exatamente. Já falaste, eu sei que já. Mas a minha classificação é vergonhosa. Portanto,
se estivesse em primeiro, não havia esta conversa.
Mas convém sempre refrisar. Portanto, o mais importante, Pedro, é não te esqueceres da promessa dos prémios. Isso sim é importante.
Calha sempre ao mesmo o prémio.
Queres ajuda?
Bem, não vou dizer a minha classificação porque fico envergonhado.
Okay.
Essa é a verdade. Mas esta jornada vou mexer, já que estamos a falar disso, vou mexer na equipa. Normalmente não mexo, mas vou mexer na equipa a ver o que é que anda aqui a passar.
Deste um voto de confiança à tua equipa técnica?
Que sou eu próprio.
Exato.
É a Javarder. A minha equipa é a Javarder. É sempre o mesmo a mexer em tudo. Portanto. Classificação. Oscar, queres revelar tu?
Não. Eu simplesmente, portanto, eu
sou My Team FC. Esta é a classificação da Liga Interna.
Mantenho a camisola amarela, mas isto é só conta no fim, não é?
Mas já teve uma vantagem maior.
Sim,
portanto,
muito maior.
Há que ter cuidado.
Muito
portanto, My Team Oscar Botelho. Deve ter truques aqui, 321 pontos. Depois, Bruno Sousa Ribeiro em segundo lugar. Mudou isto bastante desde o último podcast. Bruno Sousa Ribeiro no segundo lugar.
Ganhou a jornada, Bruno.
Exatamente,
com menos
subida.
3 pontos que o Oscar. E depois, o António Botelho, terceiro lugar. João Gomes Dias com a Eisenberg em quarto lugar.
O que prova que tem tempo para mexer na Fantasy.
Verdade.
Eu acho que ele nem teve realmente uma filha. Quero-me parecer.
Tomás da Cunha no quarto lugar, portanto, do podcast do top 5, temos aqui 3 elementos. E o José Pedro Pinto vem no sétimo lugar e eu não vale a pena estar aqui a falar demais, ou seja, vamos até ao sétimo lugar.
Vamos até ao oitavo, porque até temos no oitavo lugar o André Mourinho.
Qual era a tua equipa? Equipa do líder, Oscar Botelho. Guarda-redes.
A equipa hoje, atenção, que amanhã já estará diferente.
Ai, mudas.
Claro.
Pois, tu mudas de dia para dia, muito bem. Vlaco Dimos, Marcos Alonso, Manier, Skriniar, Militão e Alaba. 5 defesas. Sané e Bellingham, Benzema à ponta de lança, Dzeko e Lewandowski. Portanto. Lewandowski fez 36 pontos na última jornada, fizeste 98.
Eu estou a torcer para que agora, por exemplo, o Lewandowski fique no banco. Como já não precisam do jogo, a ver se o Oscar derrapa um bocadinho.
E obrigado por teres revelado a minha equipa, principalmente para os perseguidores, mas pronto, tudo bem.
Dá para ver?
Sim, dá para ver.
Sim. Estou a brincar.
Dá para ver, não revelei nenhum segredo. Bem, esta é a Fantasy, eu cá estou, vou vendo o que é que se passa. Mas vamos ao que importa, vamos falar de futebol, vamos falar de Champions League, jornada 5, penúltima e decisiva para Sporting e Benfica, sobretudo, muito importante também para o Porto, mas vamos começar por falar do Barcelona-Benfica, duelo de terça-feira, o Eleven tem um repórter na Catalunha, o Pedro Afonso, que assistiu também ao jogo entre o Barcelona e o Espanhol, um jogo que tivemos a oportunidade de, no final, fazer algumas entrevistas, e eu proponho até começarmos por aí. Vamos ouvir Mingueza, ele que falou em exclusiva à Eleven no final do jogo e anteviu já o que é que se vai passar no Barcelona-Benfica.
Ellos son un equipo muy bueno, también allí jugaron muy bien, tanto física como con el balón, estaban bien posicionados. Bueno, al final tendremos que dar lo mejor de nosotros porque si no va a ser imposible conseguir la victoria.
Mingueza a falar da estratégia e também da parte física do Benfica, e vamos ouvir também Riqui Puig, ele que fala também na antevisão deste jogo frente ao Benfica.
Sabemos que ainda estamos en noviembre, pero para vosotros Benfica es una final.
Sí, yo creo que todos los partidos que tenemos a partir de ahora son a final. Creo que todos tenemos muchas ganas de demostrar. Es verdad que a principio de este partido íbamos novenos, es verdad que el Barça no puede ir noveno y tenemos que intentar ganar siempre y estar arriba de todo, y por eso digo que cada partido que viene ahora es una final.
Barcelona, diferente de Barcelona que ha jugado en Lisboa, ¿te esperas también un Benfica diferente aquí?
Bueno, yo creo que sí, nosotros somos un equipo un poco más trabajado, con muchas ganas, que todos vamos a una, y creo que el Benfica, yo creo que no ha cambiado nada, creo que será el mismo equipo, hemos visto vídeos y creo que están jugando igual que fuimos ahí a Benfica, y la verdad que tenemos muchas ganas de que llegue el martes y demostrar delante de la afición un buen partido y tres puntos.
Riqui Puig e Mingueza, dois produtos da formação que marcaram também a estreia de Xavi, essa promoção da La Masia. E vamos por partes então, começando talvez por este novo Barcelona de Xavi. Tomás, já deu para ver alguma coisa? Ou foi só jogo de primeiro treinador ou de novo treinador a dar ali alguma moral à equipa?
Deu para ver intenções, até ali ao minuto 60, mais coisa menos coisa, depois disso o Barça arrebentou fisicamente, e isso pode ser um aspecto a ter em conta para esta final contra o Benfica, mas de facto o que vimos na primeira parte foi um Barça muito à procura do passado, da equipa de Guardiola, por exemplo, de Cruyff, se quisermos ir um pouco mais atrás, um 4-3-3 puro, com Busquets mais recuado e depois dois médios mais à frente, extremos completamente abertos no campo, aliás, Elias Akomatis estreou-se na primeira equipa e depois na segunda parte entrou Abde para fazer de extremo direito também. Estes dois jogadores não vão poder jogar contra o Benfica. E a surpresa maior acabou por ser Gavi a jogar como extremo esquerdo, não como um médio que aparece por dentro, como extremo esquerdo mesmo, aberto à linha. E a principal nuance para a vitória do Barça foi o facto de Gavi na segunda parte aparecer mais por dentro, libertando o corredor para Jordi Alba. Aliás, o lance que dá o penalti tem Gavi a participar em zonas interiores, e é por aqui que Xavi quer trabalhar, certamente, o 3-4-3 ou o 4-3-3 como sistema base, mas depois com alguma variabilidade durante as partidas, porque, como o Xavi diz, a ideia está acima do sistema. É isso que devemos ver em Barcelona. Agora, claro, a equipa continua a ter muitos fantasmas, muitos problemas psicológicos para aguentar vantagens curtas, tem problemas defensivos quando não consegue pressionar mais alto, e a partir dos 60 minutos notou-se que era impossível para o Barça pressionar mais alto, e desde logo Gavi saiu com problemas físicos, Nico saiu com problemas físicos, outros jogadores estavam no limite, claramente, portanto é uma equipa mal preparada. Apetece dizer, do ponto de vista físico, claramente com o Ronald Koeman havia alguma lacuna nesse ponto de vista, e agora Xavi tem um caminho longo pela frente.
O Mingueza disse, não nas declarações que passamos, mas dentro desta declaração ao Pedro Afonso, que a equipa teve um trabalho intenso fisicamente durante a semana, portanto é um bocadinho também o Xavi a querer elevar os níveis, não só competitivos, táticos, técnicos, mas físicos também. Olhando para o jogo com o Benfica, o que é que tu esperas de um Barcelona com Xavi, ainda sem grande experiência como treinador, mas que, pelo que vamos ouvindo, o Óscar vai querendo revolucionar um bocadinho as coisas dentro do Barcelona, e isso pode ser um ponto negativo para o Benfica?
Sim, claramente é aquela questão da lua de mel, portanto estamos a assistir uma lua de mel entre os jogadores e o treinador.
E o público, já agora.
Sim.
Melhor casa da temporada e com um grande ambiente.
Sim, agora a questão é, tu falaste no passado e portanto eu escrevi aqui, porque isto é como o regresso ao futuro, ou seja, Xavi claramente, tal como o clube está a tentar ir buscar, não só o treinador, Dani Alves, que até é apresentado da mesma forma com que foi.
E Laporta.
E Laporta. E, portanto, já se fala de outros nomes também poderem regressar a Campenau. E, portanto, nota-se claramente o objetivo, que é preparar o presente dentro do passado, olhar para o futuro. Agora, a questão é que, se for relativamente à questão do jogo com o Benfica, acho que é o melhor momento para o Benfica poder fazer algo. Apesar do Jorge Jesus ter dito que não vai ser surpreendido, portanto, só se ele assistisse aos treinos do Barcelona. Porque ninguém sabe o que é que pode vir.
Agora já há umas ideias, pelo menos. Pronto,
agora a questão é que o Tomás referiu, portanto, os dois treinos bem abertos. Elias não está disponível para o jogo. Quem o substituiu ao intervalo, Abde, também não está, por motivos distintos, um por castigo e outro porque não está inscrito na Champions. Portanto, quem jogou não vai poder mostrar essa mesma questão. O Tomás falou num aspecto para mim é fundamental, a questão de Gavi, ou seja, o facto de poder jogar mais por dentro ou por fora, e todas essas indefinições. E o aspecto que referiste para mim é o mais importante, é a parte física. Porque quando um treinador novo chega, toda a gente corre mais, toda a gente percebe que é uma nova vida que está a acrescentar. Agora, o Benfica, se pudéssemos andar para trás e pudéssemos fazer teletransporte e jogasse os mesmos 11 que jogaram na Luz, o jogo seria obrigatoriamente diferente, porque o Benfica está diferente. Viu-se também que o Benfica, no jogo com o Paços de Ferreira, fez aqueles 15 minutos ao Benfica, como muitas vezes se fala. Agora, é um Benfica intenso e penso que aí poderá estar a chave do jogo Benfica. É o Benfica preocupar-se em fazer aquilo que sabe fazer bem, não preocupar-se muito com aquilo que vai enquadrar com o jogo com o Barcelona, porque o Barcelona é uma incógnita e, portanto, é um jogo claramente de tripla, mas das três equipas, no meu entender, é aquele que é o jogo mais imprevisível face à indefinição que é o Barcelona.
O Pedro Afonso está em Barcelona e enviou-nos a sensação que ele tem e teve no jogo com o Espanhol e também no que vai vivendo já nesta segunda-feira pré-Champions League, pré-jornada em Camp Nou. O Pedro Afonso, um dia de chegada de muitos adeptos e um dia de também muita ilusão na afición do Barcelona.
Olá a todos, espero que estejam todos bem aí por Lisboa e por Barcelona. Isto é um bocadinho de frio, mas cá nos vamos aguentando. À espera que chegue esse grande duelo entre Barcelona e Benfica, para já sentirmos aqui um bocadinho o ambiente também. Estamos aqui junto ao estádio, alguns adeptos aqui junto à loja para comprar algumas coisas, mas do que temos sentido nos últimos dias é realmente uma enorme euforia à volta da chegada de Xavi e um enorme entusiasmo para que tudo corra bem nesta aventura do antigo médio agora como treinador do Barcelona. Também já sentimos o pulso de muitos adeptos do Benfica que já começam também aqui a preencher a cidade de Barcelona, começam a chegar aos poucos, mas em grande número. Espera-se aqui uma grande massa de adeptos do Benfica que não chegam só de Lisboa, aliás já vimos chegar quem esteve hoje e quem nos confidenciou que esteve hoje no aeroporto viu adeptos do Benfica a chegar de vários pontos e portanto do mundo e portanto especialmente da Europa obviamente, mas a chegarem de vários pontos para este grande jogo. Grande entusiasmo que já referi com o Xavi, mas também algum choque de realidade foram aqueles minutos finais do Barcelona espanhol com duas grandes oportunidades para o Raúl de Tomás e os próprios adeptos na saída desse jogo estavam contentes com a vitória, mas um bocadinho ainda desconfiados sobre o que é que pode acontecer agora também neste jogo com o Benfica, mas como já referi é encarado por toda a gente como uma final este jogo. Espera-se um grande, grande ambiente aqui em Camp Nou.
O Pedro Afonso a viver então estes dias de antevisão ao jogo e obviamente Tomás já falaste disto, os adeptos também se empolgaram com a chegada do Xavi. Agora aqui um bocadinho nas contas do Benfica, mantém a hipótese de apuramento se vencer ou empatar em Barcelona, sai da Champions se perder em Barcelona e caso tal aconteça mantém as hipóteses de ir à Liga Europa no terceiro lugar. Achas possível o Benfica ainda sair vivo de Barcelona?
Acho possível, perfeitamente. Desde logo porque o Barça é uma equipa ainda bastante incompleta. Ainda está à procura de se descobrir com o Xavi. É uma equipa que dificilmente vai durar os 90 minutos, a menos que se transcenda completamente. E isso pode dar vantagens ao Benfica. Desde logo porque este Barça, e vimos isso na primeira partida, é uma equipa que quer defender alto, quer reagir rapidamente à perda de bola, pode não ter capacidade física para aguentar o jogo todo. E o Benfica, sempre que conseguir saltar essa zona de pressão para depois atacar a campo aberto, e atenção porque Piqué, por exemplo, é um jogador que não tem velocidade de outros tempos, naturalmente. O próprio Eric Garcia não é um jogador particularmente rápido. Mingueza tem muitos erros de abordagem. Se o Benfica conseguir saltar essa zona de pressão para esticar o jogo com Darwin, com Rafa, sobretudo estes dois, pode depois ter muitas possibilidades no meio-campo ofensivo de desequilibrar e de encontrar espaços para chegar à finalização. Este Barça é uma equipa ainda com problemas defensivos. Não será de um dia para o outro que Xavi vai mudar isso. Portanto, cabe ao Benfica, mesmo que até tenha uma abordagem um pouco mais passiva, defendendo-se um pouco mais atrás, não deixar nunca de assustar, também de ter alguns períodos com bola, obrigar o Barça a desgastar-se, porque isso poderá ser fundamental pensando no todo do jogo, nos 90 minutos, porque esta equipa do Barça não só não tem preparação física, como também não tem muitas opções no banco. E, portanto, o Benfica aqui pode ter alguma vantagem teórica. Claro, o Barça não deixa de ter grandes jogadores, Busquets fez uma grande partida, Memphis é um jogador que se pode sempre ameaçar, vamos lá ver se, por exemplo, um Gavi pode desequilibrar também as zonas interiores ou como extremo, mas de facto este Barça é uma equipa ainda muito indefinida e com traumas recentes deixados por Koeman. Portanto, há claramente um jogo, não diria de 50-50, mas muito perto disso.
Concordas, Oscar?
Sim, concordo. A questão, e hoje ouvia o Pedro Rorró, portanto, o internacional do Qatar, que foi jogador e colega de Xavi, e ele falava que na altura, portanto, antes de se despedirem, que o Xavi falou que o Benfica tinha uma grande equipa. E falavam exatamente dessa vitória do Benfica no Estádio da Luz. E ele confessou que falou exatamente com o Xavi sobre a questão da transição ofensiva do Benfica, e acho que poderá estar por aí a chave do jogo, dentro daquela questão física e principalmente a questão mental, acrescentando do lado do Benfica a titularidade ou não de João Mário. Tudo indica que sim, e principalmente a minha dúvida é na frente de ataque, se irá jogar Darwin com mais dois mais abertos, ou seja, Rafa e Everton, para poder dar essa largura, seja a nível defensivo, principalmente, porque quando o Benfica estiver a defender, Rafa e Everton abrindo mais, poderão estancar essas subidas, nomeadamente de Jordi Alba, e ao mesmo tempo, quando o Benfica tiver a bola, como o Tomás referia, ser uma equipa agressiva e conseguir exatamente ferir o Barcelona naquilo que tem sido as principais debilidades. Porque por muito que Xavi consiga trabalhar, não faz milagres, e não é óbvio essa falta de experiência de Xavi como treinador, penso que Jorge Jesus poderá agarrar-se a essas nuances táticas e estratégicas para poder sair feliz do Barcelona.
E há aqui algo que poderá pesar, é que as duas equipas precisam de ganhar, porque o empate não é muito famoso nem para o Benfica nem para o Barcelona. E isso pode também moldar, de alguma forma, a estratégia preparada pelos dois treinadores.
E principalmente aquilo que vai acontecer depois também na última jornada, ou seja, o Barcelona, independentemente do Bayern estar apurado, vai jogar a Munique e o Benfica
tem de vencer.
Recebe o
em caso de empate,
Kiev,
claro.
Exatamente.
Portanto, final para o Benfica. Vamos ver se o Benfica consegue fazer o mesmo que fez em casa frente ao Barcelona, mas agora em Camp Nou, com muitas variantes diferentes em cima deste jogo. Quem também joga uma final ou algo muito parecido com isso é o Sporting, que recebe o Dortmund já na quarta-feira às 8 da noite, um jogo exclusivo da Eleven. Não temos ainda sons acerca deste jogo, porque
mas vamos ter,
estamos a gravar uma segunda-feira, a conferência de imprensa do Sporting será precisamente na terça. Ainda assim, nós temos na Eleven conteúdos para ver exclusivos com alguns protagonistas, nomeadamente Mathieu, que jogou na equipa do Sporting e que conhece também bem este andamento europeu. A verdade é que o Sporting, Tomás, vem em crescendo nesta Champions League. Parece que a experiência entrou rápido dentro dos jogadores e do próprio treinador. O que é que tu esperas deste Sporting Dortmund? Um Dortmund que também se vai moralizando com a possibilidade de fazer frente ao Bayern internamente, já está mais perto. Uma equipa que está também a crescer com o novo treinador, com novas ideias. Será um jogo interessante.
Sem dúvida. É um jogo também que dá possibilidades ao Sporting. Desde logo porque a equipa pode abordar este jogo de cabeça erguida. O objetivo mínimo está cumprido, que era assegurar a Liga Europa, e o Dortmund continua a ser favorito, independentemente do que venha a acontecer e de não ter Haaland. Agora, creio que este Dortmund, Marco Rose, ao contrário do que tem acontecido nas últimas épocas, está a pontuar acima daquilo que está a jogar. Porque a equipa tem tido alguns problemas, não vence de forma muito convincente. Aliás, Rose tem tido até alguns dilemas táticos, porque começou a época a jogar em losango, entretanto já não joga em losango. Em Leipzig utilizou os três centrais, agora utilizou um sistema próximo do 4-3-3, ofensivamente. Portanto, é um treinador que ainda tem algumas incógnitas e que vai dançando entre sistemas. Depois, este Dortmund é uma equipa que se sente muito mais confortável a pressionar, não tanto a defender em campo próprio, e também se sente muito mais confortável quando tem espaço para acelerar nas costas da defesa e não tanto a organizar o ataque de forma mais pensada. Portanto, conhecendo isto e não tendo Haaland, o Sporting pode abordar este jogo de uma forma mais proativa, diria, do que aquilo que fez em Dortmund, porque aí a equipa ainda tinha aquele trauma recente da goleada com o Ajax. Ruben Amorim, ao contrário daquilo que costuma fazer, meteu a equipa a esperar mais atrás, mais em 5-4-1 do que 5-2-3 e com uma postura muito mais passiva na pressão. Desta vez o Sporting não deverá assumir essa postura. Deve tentar pressionar mais alto, deve tentar forçar erros, até porque é um ponto que é bastante relevante. Haaland não tira só o golo, é também um jogador que permite que o Dortmund saia de forma mais direta e não há outro parecido. Royce é um avançado mais móvel, Malen também é um jogador de ataque ao espaço, portanto, se o Sporting pressionar e conseguir forçar erros, o Dortmund depois não tem alternativa para sair mais diretamente e isso acaba por prejudicar bastante a equipa de Marco Rose. Essa ausência de Haaland é penalizadora e depois há um jogador que pode ter aqui dois papéis no jogo. Rafael Guerreiro, ofensivamente, é muito importante. Defensivamente, pode dar algum espaço para o desequilíbrio de Pedro Porro na direita e também do jogador que aparece aí, Pedro Gonçalves, eventualmente.
E é, de facto, um jogo de algumas ausências. Nesse capítulo, o Sporting fica a ganhar porque uma equipa sem Haaland não é uma equipa igual a uma equipa com Alan, não é?
Sim, fica.
E Alan não joga e soube-se também, de última hora, que Hazard está positivo para a Covid-19 e não vai jogar em Alvalade.
Portanto, podemos dizer que fica mais humana a equipa do Dortmund. Porque
mais previsível.
Começa 0-0 o jogo.
Exato, exato. Aqui a questão que... E falou também Roménica dessa questão da possibilidade do Bayern Munique contratar Haaland. Portanto, ele não joga até o final do ano civil, pelo menos, mas continua a dar que falar. E, portanto, é um jogador que na equipa não joga da mesma forma, o Tomás já fez nota disso, e, portanto, acho que o Sporting aprendeu muito com essa goleada frente ao Ajax e vai numa sequência de 9 vitórias consecutivas. Ou seja, trabalhando sobre essas vitórias, não são vitórias, na sua grande maioria, pela margem mínima, a nível do resultado, mas... excluindo naturalmente essa goleada frente ao Besiktas, que foi uma exibição praticamente perfeita do Sporting do primeiro ao último minuto, e o Sporting, no meu entender, pode equilibrar-se muito com a equipa do Dortmund a nível tático e principalmente a nível estratégico, porque o Tomás já referiu, portanto, há ali muitas debilidades por parte da equipa do Dortmund. Sabemos que os jogadores que têm claramente conseguem esconder essas debilidades coletivas a qualquer momento, mas também já temos visto o Sporting a fazer emergir essas mesmas individualidades com o regresso principalmente de Pedro Gonçalves. Acho que...
Pedro Gonçalves pode ser importante aqui, por exemplo, naquilo que o Sporting foi pior em Dortmund, que foi no ataque à baliza, no ferir o adversário. O Sporting falhou muitos golos.
Claro que sim.
Aliás, não teve muitas oportunidades, mas as que teve não conseguiu concretizar lá em Dortmund e se calhar isso foi a diferença do jogo.
Exatamente, porque aquilo é o facto de fazer sangrar a equipa adversária, ou seja, o facto de poder jogar, seja ele como o terceiro avançado ou um terceiro médio, mas principalmente com aquelas conjugações que o Tomás referiu. Se Pedro Gonçalves jogar no corredor direito juntamente com Porro, sabemos que a grande virtude de Rafael Guerreiro fica um bocado escondida, ou seja, que ele vai ter que se preocupar em estar lá como defesa esquerda mais do que como extremo esquerdo.
E pode levar muitas vezes com situações de 2-1.
Exatamente, ou seja, essa inferioridade numérica pode surgir, sabemos que muitas vezes essa equipa do Dortmund é a grande debilidade do Dortmund há anos, e este ano não é diferente, é a sua transição defensiva. E é principalmente a grande virtude do Sporting, com esse envolvimento, como vimos, de Pote, Sarabia e Paulinho, portanto, na altura adjetivei da PSP, portanto, a frase não é minha, portanto, Pote, Sarabia e Paulinho na frente de ataque, e portanto, certamente o Dortmund tem que ligar esses mesmos radares para não ter que chamar a GNR ou outra polícia qualquer, porque o Sporting é vertiginoso a atacar e a grande força do Sporting é a maneira como defende, e aí naturalmente temos que falar de Adam, que é um guarda-redes incrível, renovou, e deixa-me só dar este dado, porque ele fez na nossa liga, na Liga NOS, 11 jogos, tem 22 defesas e apenas 4 gols feridos. Portanto, é um guarda-redes que é o grande pilar da equipa.
Cuidado com os patrocinadores, que já não é a Liga NOS.
Exato, exatamente. Bem-vindo.
O seu nome.
Obrigado.
Sem fazer publicidade gratuita, mas o seu nome. Contas do Sporting, Tomás. Ajax em primeiro, 12 pontos, está apurado. Segundo lugar, em discussão, o Borussia Dortmund tem 6 pontos, o Sporting os mesmos 6 pontos, o Besiktas 0. Portanto, o Sporting apura-se já, se vencer o Dortmund, por pelo menos 2-0. 2-0, 3-1, 4-2, ou seja, uma margem de 2 golos. O Sporting é afastado se perder e ficará sempre em terceiro, indo à Liga Europa, àquele novo sistema da Liga Europa, que é as equipas de Champions jogarão para se apurarem para os oitavos da Liga Europa, sendo que são os novos 16avos de final da Liga Europa, mas o Sporting já os tem garantido. Portanto, é um cenário... O cenário de vitória já é difícil. Um cenário de vitória por 2-0 mais difícil é. Como é que tu olhas para estas contas do Sporting?
Acho que Ruben Amorim tem a consciência de que só vencendo o Sporting pode mesmo passar, porque depois na última jornada o Dortmund recebe o Besiktas, que à partida não deverá oferecer grande oposição, e por aí, mesmo que seja 1-0, o Sporting depois terá vantagem no número de golos marcados e sofridos. Por isso pode ter uma vantagem, obrigando o Dortmund a golear eventualmente o Besiktas. Creio que Ruben Amorim e os jogadores do Sporting têm essa consciência. É para vencer o jogo, é mesmo uma final. O Dortmund, por outro lado, pode jogar com dois resultados, porque na última jornada, teoricamente, claro, tem um confronto muito mais acessível do que aquele que terá o Sporting em Amsterdão. Por isso, eu creio que o Sporting, jogando em Alvalade, tendo um Dortmund algo fragilizado, porque não tem nem Hummels, nem Haaland, e está longe de ser o bicho-papão que já foi noutras alturas. Acho que Ruben Amorim tem aqui uma oportunidade de ouro para procurar uma noite histórica para o Sporting, porque estamos a falar de uma equipa que não tem muita presença nas fases a eliminar da Liga dos Campeões, e esta é a melhor oportunidade dos últimos anos para o Sporting lá chegar.
Eu diria que alargava isto a todas as equipas portuguesas. Será uma edição histórica da Champions League.
Mas o Sporting tem, apesar de tudo, menos historial do que Porto e Benfica nos últimos anos.
Certo, certo. Mas é uma... Ou seja, à entrada para a quinta jornada, eu acho que temos as possibilidades que nunca tivemos para três equipas poderem seguir em frente. Sobre o Sporting, está tudo dito. Acho eu.
Sim,
esperemos. As linhas, as gordas, não é? Que se costuma dizer, as parangonas estão faladas. Vamos ao Porto também, falando aqui das possibilidades do Porto, que tem um bocadinho aqui o cenário que o Benfica teve na última jornada frente ao Bayern, não é? Vai jogar contra o super favorito do grupo, já classificado também o Liverpool. Provavelmente Sérgio Conceição vai olhar também para este jogo, se calhar, quem sabe, com uma possibilidade de rodar. Vocês acreditam nisso ou não? Ou acham que vai para pontuar?
Acho que o Porto nunca vai para nenhum jogo só para fazer turismo, e sabes bem disso. Portanto, acho que tem noção dessa dificuldade, e acho que a principal questão para o Sérgio Conceição, para o balneário e para o próprio clube, é limpar a imagem da primeira volta, porque o Porto não está habituado a esse tipo de situações, e sabemos que foi um clube e um balneário talhado para este tipo de noites. Agora, todos nós sabemos do poderio, e portanto, cimentando aquilo que estavas a dizer, acho que chegou a hora da verdade para as três equipas, porque para percebermos claramente qual é o ponto em que as três se encontram. Porque tivemos aqui esta pausa das seleções, as equipas portuguesas jogaram para a taça, o Porto resolveu a questão muito rapidamente, tal como já tinha feito na eliminatória anterior, ao contrário dos outros dois, e portanto, aqui, no meu entender, mais uma vez, acaba por se revelar duas questões. É se Otávio e Pepe podem jogar. Portanto, fala-se que sim. Sabemos todos que a ausência desses dois jogadores na primeira volta ajudou a que as coisas começassem. Há pouco falámos que o Sporting com o Dortmund começa 0-0, e nesse jogo acho que o Porto começou logo a perder e ainda o apito inicial não tinha soado. E portanto, o Otávio...
E o Otávio também saiu cedo.
Exatamente. O Otávio jogando ou não, a história não é a mesma. O Pepe, sabemos que não há nenhum central no mundo com esse tipo de características, mesmo com a idade que já leva, e acaba por a equipa do Futebol Clube do Porto, no meu entender, querer limpar essa imagem. E, mais uma vez aqui, o Porto, porque vimos o Liverpool e já temos aqui o countdown para a Premier League nos canais 11, houve mais um atropelamento, portanto, com muitas testemunhas. A questão é que a Jota poderá não estar em condições para poder jogar no Dragão. Não há Firmino também, mas há todo um conjunto de jogadores que o Porto tem que se preocupar. Mas, no meu entender, se o Porto defender bem, se o Porto for consistente a nível das transições, poderá naturalmente sonhar em pontuar, porque a equipa do Futebol Clube do Porto não dá nenhum jogo por perdido à partida, e só naturalmente uma última nota desse jogo da taça, aquele momento entre a família Conceição fica para a história, e depois também o confessar de Sérgio Conceição que Taremi deixou que Francisco marcasse a grande penalidade, e portanto
já podem jantar lá a casa.
Ajuda também a que o balneário também se vá vivendo em harmonia.
Aquele até foi um momento em que se mostra bastante o que é que o treinador tem que gerir, não é?
Exatamente.
O Taremi deixou, mas depois saiu, sentou-se no banco e ficou ali a falar para dentro.
Sim, daí que o falámos, ou seja, muitas vezes, mais de ser treinador, é preciso ser um gestor.
Gestor de recursos humanos. As contas do Porto, por exemplo, Tomás, e depois há aqui várias formas de olhar para este jogo, não é? Eu lancei a pergunta ao Oscar se o Porto poderia rodar. Há essa forma de olhar, não é? Dar este jogo quase por perdido e focar todas as energias no Atlético de Madrid. Mas também há a forma de olhar de não fazer do jogo do Atlético de Madrid uma final, arrumando já a questão. Isso pode acontecer se o Atlético perder contra o Milan e o Porto vencer em Anfield.
por exemplo.
Sim, acho que o Porto vai encarar este jogo, e Sérgio Conceição em particular, como uma oportunidade de se superar contra o Liverpool. Porque se olharmos para o passado recente do Porto, competiu com o Chelsea, competiu com a Juve, competiu com o Atlético de Madrid, o único calcanhar daquilo tem sido o Liverpool, com várias goleadas nos últimos anos.
Com o City também.
Sim, exatamente, com vários dos tubarões europeus. A exceção é mesmo o Liverpool, parece que é a única equipa para a qual Sérgio Conceição ainda não encontrou o antídoto. E creio que Sérgio Conceição, com aquele caráter que é conhecido, quer provar-se a si mesmo, quer provar que a equipa consegue também dar um passo em frente nos jogos com o Liverpool. Claro que podemos ter uma equipa dos Reds um pouco mais folgada, porque está perfeitamente tranquila no apuramento, pode até rodar algum jogador.
Mais que será o Liverpool a fazer
essa gestão. Poupar talvez alguns jogadores, sim. Mesmo em termos de abordagem ao jogo, não é de todo um jogo de máxima importância para os Reds. Agora, isso pode trazer também uma versão competitiva do Porto, que tenha mais tranquilidade, não só para se defender, mas também para ter alguns períodos com bola e para ameaçar a baliza contrária. Acho que é esta a mentalidade com que o Porto vai a Anfield. Tentar superar-se e fazer melhor do que aquilo que fez nos jogos recentes com o Liverpool. Mais do que um jogo que valha o apuramento, porque esse provavelmente será o jogo com o Atlético, é um jogo para o Porto crescer e afirmar-se mais uma vez na Europa.
Será uma jornada para as equipas portuguesas de grandes emoções, e essas emoções, claro, podem ser vistas em exclusivo aqui na Eleven. Vamos preparar conteúdos exclusivos a partir das 5 da tarde de terça e de quarta-feira para estar, inclusive, também do relvado de Alvalade e de todos os relvados onde jogarão as equipas portuguesas em direto, a fazer reportagem a partir das 5 da tarde dos dias de Champions League, como sempre, na Eleven, para ver todos os conteúdos exclusivos das equipas portuguesas. Notas ainda sobre a Champions. Solskjaer sai do Manchester United e esta jornada há também um sempre apetecível Manchester City-Paris Saint-Germain. Reencontro de velhos amigos, reencontro de muito dinheiro dentro do estádio, reencontro de grandes plantéis e uma jornada que promete. Começando só a nota do Solskjaer. Previsível, só se... Ele já tinha bilhete de saída, só não sabia para quando, não é? O check-out estava quase feito. Resta saber é como é que a equipa vai reagir a isto e quem será o substituto.
Sim, essa é que é a grande questão.
E acrescento, se isto não pode prejudicar a equipa neste difícil grupo, ou equilibrado grupo da, sim, Champions League.
Aqui tínhamos falado nisso, ou seja, Solskjaer mantinha-se porque o balneário estava com ele, porque tal como falámos aqui do countdown para a Premier League, o Solskjaer, tal como o Ronald Koeman, tinham em cima deles
uma cruz,
portanto, era só esperarmos pelo dia, portanto, quando surgiu a notícia, acho que não surpreendeu ninguém. Portanto, foi contra o Watford, podia ter sido perfeitamente contra outra qualquer equipa. E, portanto, agora a grande questão é saber se quem é que conseguem contratar, porque todos os grandes treinadores que poderão chegar...
Conta já passou.
Portanto, olham para o balneário, olham para a classificação e, portanto, acho que mais do que, sinceramente, a chegada de um novo treinador dependerá muito daquilo que poderá acontecer nesta reta final da Champions, porque o Manchester United, continuando na Champions, é muito mais apelativo do que se não continuar. E, portanto, aí o balneário, naturalmente, vai reagir bem, como já falámos, ou seja, há sempre aquela lua de mel quando o treinador sai, quem chega dá uma nova vida a quem está a ser menos utilizado, e, portanto, acredito, sinceramente, que o Manchester United poderá melhorar muito, seja quem chega ao banco.
Mas parece-me que o clube nos últimos anos tem sido completamente desastroso do ponto de vista da gestão, porque se repararmos, o timing para a saída de Solskjaer não faz nenhum sentido, porque o Man United já deixou passar Conte. Nesta altura não está fora do título oficialmente, mas é quase impossível. Portanto, não vai conseguir convencer nenhum treinador de topo a ir para o clube nesta fase da temporada.
E tinha
Conte há 3 ou 4 semanas.
E foi a pausa competitiva, ou seja...
Também. Portanto, o timing é mais uma vez completamente estapafúrdio, não encontro outra palavra, porque provavelmente agora só vai conseguir contratar esse treinador para a próxima época. Fala-se de Pochettino, Ten Hag, são treinadores que estão com emprego, estão em clubes estáveis, têm outras ambições. Possivelmente vai ser um treinador interino, como Carrick.
Treinadores, os mais desejados, provavelmente estão a fechar este ciclo de Champions e não querem sair antes da fase.
Havia conta que estava livre. Era talvez o treinador que podia elevar o nível definitivamente. Já passou, portanto acho que o clube não vai conseguir contratar nenhum treinador de topo, consagrado, até ao final da temporada, ou perto disso.
E o Manchester tem um duelo em Vila Real, onde também vai estar o Gonçalo Moreira, o repórter da Eleven, para ouvir os protagonistas, sobretudo os portugueses, do lado do Manchester. O jogo é às 17h45, Vila Real-Manchester United, e as equipas estão empatadas no primeiro lugar do grupo F com 7 pontos. Portanto, é um timing muito delicado para o Manchester United, de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, Alex Telles e companhia. Vamos ver como é que isto vira. Para o Manchester,
um pouco ali ao lado, o Manchester City recebe o Paris Saint-Germain num jogo que provavelmente toda a gente, não sei se vai ver em direto, mas que vai lá passar de certeza durante a semana, vai puxar ali um bocadinho a cassete atrás para ver os dois primeiros classificados. Estará por aí a luta, não é? A luta do grupo A será precisamente pela liderança do grupo e pela passagem no primeiro lugar, obviamente.
Então, daquele jogo que se fosse noutra noite teria outro tipo de atenção. E como disseste, portanto, os amantes do futebol poderão picar o jogo a qualquer momento nessas noites de zapping em que os comandos da...
Devia haver um terceiro horário para a Champions, para facilitar.
Ou mais. Os oito mesmo, para podermos ver todos ao mesmo em direto. Mas a ausência de Kevin De Bruyne nessa nuance, portanto, por questão da pandemia e do Covid, e agora é daqueles que... Se fosse o cartaz da final, acho que ninguém se importava, portanto, fica já esse apelo e aquele gostinho aperitivo para aquilo que depois se der na fase eliminar.
Mais sobre este jogo?
Sim, são de facto dois candidatos que têm aqui uma oportunidade para se testarem. Mais o PSG, porque de facto ainda não venceu o título, mas está muito perto disso. Fez talvez a melhor exibição da temporada com a equipa maravilha, ou perto disso em campo. Sérgio Ramos é que continua a faltar ali. Mas de facto é uma oportunidade para o PSG se testar num campo complicadíssimo, contra uma das melhores equipas do mundo, porque no jogo da primeira volta conseguiu encontrar-se na partida, chegou à vantagem, depois foi esperando mais atrás. Importa perceber como é que o PSG vai lidar com esta partida, frente a um City que deve ter mais bola, vai tentar aplicar o futebol habitual com muita dinâmica ofensiva, extremos abertos, Foden à esquerda, possivelmente, e à direita logo se verá se é Mahrez, se é Sterling, mas Guardiola tem voltado ao 4-3-3 com extremos de pé natural até, para depois dar mais espaço por dentro para Bernardo Silva, para Cole Palmer, que jogou como falso 9, Kevin De Bruyne, como disse o Oscar, está fora, mas de facto é um confronto até de estilos que será muito interessante, até mais pela qualidade individual de certos jogadores do PSG. Este confronto Messi-Neymar contra a super equipa do City, que vale sempre a pena ver.
Sem dúvida. Para ver em exclusivo aqui na Eleven, na quarta-feira, às 8 da noite. Passamos para as ligas e começamos pela La Liga. La Liga que teve mudança de líder. Hoje o Real Madrid é mais líder desta classificação. A Real Sociedade empatou, o Sevilla empatou, o Barça ganhou, mas ainda está longe da liderança. O Atlético de Madrid venceu à tangente sem João Félix. Portanto, o Real Madrid é o novo rei desta La Liga e o Vinícius Júnior, já dizem pelo Brasil e por Espanha, começa a ficar pequeno esta liga para este talento.
Sim, acaba por o Real Madrid golear, liderar e até podia ter sido mais os golos à equipa de Maximiano. E, portanto, o Vinícius está a abrir literalmente o livro e, principalmente, está a fazer aquilo que não tinha feito em épocas anteriores, ou seja, está a ser consistente, porque nas últimas épocas víamos Vinícius a aparecer e depois a desaparecer quase como um ilusionista e, neste momento, vemos ele a ser aquilo que todos nós antevíamos, ou seja, um jogo fortíssimo num contra um, com um golo e, principalmente, a mostrar essa simbiose na frente de ataque e, portanto, neste momento o Real Madrid acaba por estar e bem na frente da liderança da La Liga, face ao nulo da Real Sociedade frente ao Valência.
É o principal candidato?
Sim, creio que sim. Real Madrid e Atlético Madrid são os dois principais candidatos. O Atlético teve também muitas dificuldades em casa. Griezmann esteve muito desacompanhado na frente, depois acaba por ser uma bola parada com o Felipe a dar a vitória. A Real Sociedade teve uma espécie de bloqueio nesta jornada contra o Valência, um jogo muito duro, principalmente na segunda parte. 12 cartões, um vermelho, 11 cartões amarelos, um jogo realmente muito duro, com muitas paragens, muito confronto e que acaba por fazer empatar a Real Sociedade. Depois é de facto de destacar a vitória do Barcelona no derby contra o Espanhol. A RDT teve oportunidades que não conseguiu concretizar. Uma última nota para o despedimento de Fran Escrivá, do comando técnico do Elche, uma equipa que está em zona de despromoção.
Sim, também destacar exatamente a vitória do Getafe 4-0, com uma assistência de Florentino, que a semana passada foi entrevistado aqui nos canais da Eleven. E também esse nulo entre o Levante e o Bilbao, portanto o Levante continua sem conseguir qualquer vitória, e só uma última nota, o golo do Sevilha, mais de um minuto de posse de bola.
Já que foste aos portugueses, e falando de Florentino, é justo destacar outra vez Maximiano, que é talvez o principal jogador do Granada na temporada, o que diz muito sobre a equipa, diga-se.
Sem dúvida. E se não viu o golo do Sevilha, pode ir ao nosso site, www.elevensports.pt, lá pode ver o tiki tática desta segunda-feira, e ver a equipa da semana, que será o Dortmund, o gol da semana, que é dividido entre Barcelona e também este tal golo do Sevilha que fala o Oscar. E também o talento da semana, que se não sabe quem é, pode lá acessar e ver quem será o nosso destaque desta semana. Passamos para a Alemanha e passamos pela Bundesliga, onde milagres também acontecem. O Bayern de Munique perdeu com o Augsburgo por 2-1 em véspera de Champions. Parece que, afinal, este Bayern de Munique é batível. Tomás.
Sim, sem dúvida. É uma equipa que continua sem resolver alguns problemas defensivos que vai tendo aqui e ali. De facto, não é normal, mas também acontece e até reabre a luta pelo primeiro lugar, porque o Dortmund venceu. Mas mais do que focar-me dentro de campo, vale a pena focarmos no que tem acontecido fora de campo, em relação ao Bayern de Munique, com a questão dos vacinados e não vacinados.
Cortou o salário, não é?
Exatamente, se não vai pagar o salário, desde logo a Kimmich, que é um dos principais jogadores do plantel.
Não todo, mas uma parte só.
Sim, o tempo que vai fazer de quarentena não vai ser pago pelo clube. Foi esta a decisão tomada. Não é, enfim, o clube diz que respeita a decisão dos jogadores de não se quererem vacinar, mas tem de fazer qualquer coisa sobre isso e, portanto, acaba por tomar esta decisão de não querer pagar o salário aos jogadores que vão estar de fora do treino e também dos jogos, obviamente.
Já sabe, na Alemanha, normalmente, há sempre um exemplo, vem sempre um exemplo. Mas isto acaba até por ser um pouco polémico, não é? O jogador tem as suas crenças, os seus ideais e acaba por ser castigado por isso. Mas pronto, o clube tem esta posição de que deve defender-se.
Diz que não pensaram no todo, é este argumento do clube, tem que pensar um pouco no clube, nos companheiros de equipa e não apenas em si próprio.
Sente-se prejudicado por isso.
Eu comentei esse jogo na sexta-feira e com o António, e o que escrevi foi precisamente que eles estavam afetados pelos infectados. Ou seja, o Nagelsmann, na conferência de imprensa, ele diz que das 10 perguntas, 9 foram sobre essa mesma questão. E aquilo que falávamos há pouco, ou seja, o Bayern Munique, do 11 inicial, apenas Omar Richards ficou em Munique para treinar. Todos os outros, portanto, falava-se da questão de não viajarem com a equipa, apesar de ser só a 70 km o derby da Baviera. E, portanto, Gnabry, Moutinho, Cousins e Musiala não vão a Kiev. E essa questão do Kimmich, ou seja, portanto, não treina, não joga, não recebe. E, portanto, como falámos há pouco, o Bayern Munique só fora das quatro linhas é que podia ter estes problemas para afetar aquilo que
estava
acontecendo.
É que isto é muito extra-futebol e até pode ter reflexão para outros fatores da sociedade.
Claro.
Podia ser outra empresa qualquer, mas é mesmo o Bayern de Munique, que é um dos principais clubes do mundo.
Foi o que já falámos, ou seja, o futebol é um reflexo da nossa sociedade. Claro. Ou seja, e portanto, e aqui sabemos que eles não vão facilitar. O que aconteceu foi que notou-se claramente que a equipa não estava a carburar e o que o Augsburgo fez foi exatamente aproveitar isso. Ou seja, durante o jogo acabou por praticamente anular a equipa do Bayern e o guarda-redes do Augsburgo pouco ou nada teve que intervir porque notou-se que a equipa do Bayern estava muito afetada para aquilo que estava a acontecer.
Aqui se pode até gerar alguma fratura dentro do plantel.
Exatamente.
Não se sabe propriamente qual é a postura de um jogador que é vacinado em relação ao outro que não é vacinado. Enfim, é uma questão que vale a pena acompanhar porque tem aqui muitas ramificações.
Que
podem levar até para discussões mais acesas e fraturantes dentro do clube.
E todos nós sabemos, ou seja, por exemplo, falava-se dos jogadores irem ou não para a equipa para estágio, ou seja, quando tens uma convocatória para fazer, quando há um 11 inicial para ser colocado, falava-se da questão de Kimmich, portanto, tirava-se areia para os olhos.
E isso poderá acontecer em outros clubes também.
Sim, e depois se jogava este ou não, aqueles jogadores que não jogaram nem treinaram durante a semana.
Normalmente a posição dos treinadores é mais fácil porque
exatamente.
Se fosse um caso disciplinar, o Kimmich tinha faltado à disciplina que o clube impõe, era mais fácil para um treinador. Agora é uma questão quase
de ética, no fundo.
Sim. É uma questão muito complexa e que vai, com certeza, fraturar um bocadinho o bom ambiente.
Porque a vacina, enfim, não é obrigatória. É aconselhável, protege-nos a nós e aos outros, naturalmente, mas Kimmich diz que não confia totalmente. Enfim, obviamente sou a favor da vacina, de quem se vacina também, até para proteger os outros, mas, por outro lado, também consigo respeitar o papel de Kimmich ou de outros jogadores.
E aqui se prova aquilo que já falámos, ou seja, Kimmich é um jogador fundamental em toda a manobra do Bayern de Munique dentro do campo. E agora
e talvez não só.
E não só dentro do balneário também.
Vamos ver, vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos desta novela Kimmich e Bayern de Munique. Como dizia o outro, é assim que elas se fazem. Às vezes é assim que começa a decadência de algumas equipas, super equipas, como era este caso do Bayern de Munique, e como é. Mas acredito também que se resolva rapidamente.
Deixa-me só relativamente à Bundesliga, só uma última nota de rodapé. Portanto, a segunda vitória do Eintracht Frankfurt, frente ao Freiburg, e nesse jogo, portanto, aquele lance com o Grifo, em que melhor que o VAR, portanto, ele dizer que não tinha sido grande penalidade, e o fair play a vir ao de cima, também já está nas nossas redes sociais.
E o Furs, que vai provando que é a equipa de tudo menos de Bundesliga.
E no topo da tabela, apenas um ponto separam o Bayern, primeiro classificado, do Dortmund, segundo classificado. Portanto, as coisas começam a apimentar também na luta pelo título da Bundesliga. Partindo para a França, para a Ligue 1, jornada de estreia a marcar para Lionel Messi e, mais do que isso, eu diria que a Ligue 1 este ano começa a ser marcada por demasiados casos de indisciplina, lá vamos nós à indisciplina, mas dos adeptos. O Lyon Olympique de Marselha ficou suspenso logo aos...
Em termos de futebol jogado, foram 90 segundos. Literalmente.
Tempo útil, não é?
Tempo útil. Miniatura.
Sim, 90 segundos. Portanto, estava a comentar com o Carlos Dias e, portanto, ainda só tinha conseguido desenhar taticamente.
Já
se
sabe, quando está o Carlos Dias, pode sempre acontecer qualquer coisa.
O Carlos Dias tem dado azar nessas festas.
Sim, sim.
Mas, por outro lado, vocês têm levado com muitos e demasiados jogos em França com este tipo de comportamentos.
Sim, basta ver
o Marseille já não é a primeira vez que está associado. É uma equipa que leva sempre com muito ódio dos adversários. Desta vez foi Payet que foi atingido por uma garrafa de água quando ia bater o primeiro canto do jogo.
Mas aqui, mais pelo passado de Payet, pelo Saint-Étienne, que é o grande rival histórico do Lyon, do que talvez por ser jogador do Marseille. A verdade é que esse confronto entre Saint-Étienne e Lyon tem dado muito que falar nos últimos anos. Houve há 3 anos uma invasão de relvado no Saint-Étienne-Lyon porque Fekir festejou mostrando a camisola, tão provocatório para os adeptos do Saint-Étienne, e depois teve que fugir para o balneário porque houve invasão de relvado. E, portanto, há de facto um futebol muito violento nesta altura, a partir das bancadas. Há rivalidades históricas, como Marseille-PSG, por exemplo, que também foi um jogo com muitos objetos atirados para os marcadores do canto, com o guarda-chuva dos seguranças para proteger quem marcava a bola parada. Mas, de facto, isso tem vindo a ser recorrente. E pode até aqui envolver questões mais complexas da ausência dos estádios, por exemplo. Os adeptos voltaram agora. Não sei se isso terá algo a ver ou não. Mas é uma questão para irmos acompanhando. O certo é que tem de haver mão pesada por parte das estruturas diretivas
pesada
em França.
Pesada, teve lá o chefe da claque que foi de um estaladão.
Sim, sim. Não, porque aquilo aconteceu de tudo, ou seja, menos futebol, porque, ou seja, o Payet ficou, a equipa de Marselha saiu, Álvaro González, olha quem, pediu aos colegas para saírem do campo, os jogadores do Lyon ficaram com o Payet enquanto eles estavam a ser assistidos, depois há mais de uma hora de espera, o speaker anuncia que vai retomar o jogo, a equipa do Lyon entra para aquecer, o árbitro não subiu, o Marseille não subiu, e depois o jogo acaba por ser adiado. Agora, sem dúvida, o comportamento, e na altura disse isso em direto, portanto, aquilo não são adeptos, são pessoas que estavam num estádio de futebol, porque ser adepto de futebol nós sabemos que é perfeitamente diferente disto.
Enfim, a Liga Francesa terá que se recompor destes casos e mais casos de indisciplina dos adeptos que marcaram esta rivalidade entre Lyon e Olympique de Marselha com o pior espetáculo que se podia ver e mais um jogo adiado desta Liga Francesa. Há pouco saltei um tema que vos queria perguntar, até porque é um tema fresquinho de segunda-feira, pão quente aqui para cima da mesa. Pedri ganhou o Golden Boy de 2021. Bem entregue.
Sim, mais do que bem entregue. Portanto, achei curioso teres falado de pão quente e notícias fresquinhas, portanto, nada como conjugar isso tudo com Pedri, ou seja, estamos a falar de um internacional e já tantas vezes aqui falámos de Pedri e não nos vamos cansar de falar, portanto, é daqueles que daqui a muitos anos iremos dizer que tivemos o privilégio de acompanhar toda a carreira, porque um jogador que é internacional pela La Roja, está nos Jogos Olímpicos, no meu entender, na primeira volta na Luz, foi o melhor jogador do Barcelona e é um jogador que o que falámos, o presente, o passado e o futuro do Barcelona depende muito do que Pedri poderá fazer dentro das 4 linhas.
O que me parece mais preocupante até é que Pedri não consegue jogar, não consegue recuperar, não consegue ter condição física suficiente para voltar a jogo com sequência. Isso é certamente por causa do que lhe aconteceu na época passada, em que jogou todos os jogos, no Barcelona, na seleção, no Europeu e depois nos Jogos Olímpicos. Enfim, estávamos a falar de um jovem que ainda não era sénior. E, portanto, essa carga física e mental, se calhar, não diria que lhe estragou a carreira, mas pode ter causado complicações que agora vão durar muito tempo até serem resolvidas.
Está num clube topo, terão que gerir essa situação, mas, de facto, tem sido explorado o Pedri. Mas também lhe valeu isso mesmo.
Vai estar mais um mês de fora, segundo consta.
Sim, sim. Valeu-lhe o Golden Boy. É, portanto, o melhor jogador do mundo, sub-21, digamos.
Exatamente.
Assim.
É indiscutível para ele.
Sim, indiscutível para este ano. Portanto, avançamos aqui agora para sair das ligas e passamos aqui às rubricas habituais deste podcast. Não estão cá os habituais moderadores, o João Gomes Dias por licença de paternidade, o José Pedro Pinto porque viajou também para fazer a narração do Barcelona-Benfica. Portanto, fazemos nós a bola parada que hoje capta a ti, Oscar.
Exatamente, portanto tem 4 lances de bola parada para assumir, portanto vou começar por uma que é mais rápida. Portanto,
e aqui
começar.
Não há adeptos para mandar agarrar.
Exato. Aqui vou começar pela grande penalidade, portanto, pela história de Steven Gerrard, portanto, que tem aqui uma escala até chegar a Liverpool, vindo da Escócia, treinando o Aston Villa, e, portanto, dizem que Gerrard baniu o ketchup da ementa dos jogadores. Ele confessou que quando chegou ao clube já não estava ketchup em cima da mesa e, portanto, a grande penalidade está marcada. Relativamente ao livro lateral, a história de Benzema, portanto, contada por o Cláudio Caçapa, que foi colega dele no Lyon, e disse que quando Benzema chegou ao balneário, portanto, havia um ritual, portanto, no Lyon, que quem chegava da formação ao balneário da equipa sénior tinha que fazer um discurso, e basicamente o que Benzema disse é que ele iria chegar para ganhar o lugar a quem já lá estava. E, portanto, confirmou-se que Benzema chegou, viu, venceu e marcou, e, portanto, ele disse que, na altura, estou aqui para tirar lugar aos avançados, vem com dedicação, trabalho e compromisso, e ele disse, Cláudio Caçapa, que se começaram a rir, porque foi um discurso bastante inesperado, e olhámos para o lado e estava Nilmar, Elber, Will Torr, e, portanto, ele que disse foi que, pronto, o jovem demonstrou muita personalidade. O que é certo é que, passados 5 anos, ele é transferido para o Real Madrid, na altura custou 35 milhões de euros, a minha questão, em 2009, passado 13 anos, quanto é que custaria hoje em dia Benzema? A terceira história, portanto, o livro frontal é para um jogo da Taça de Inglaterra, também já aqui já há alguns dias, mas acho que esta história é genial, entre o Marine e o Dustin, e podemos dizer que Phil Turnbull é que resolveu o jogo. Não dentro das 4 linhas, mas porque falhou a eletricidade. E, portanto, falhou a eletricidade, e estamos a falar de Phil Turnbull, é um eletricista de profissão, ao minuto 51, e ele decidiu ajudar, e, portanto, sair das 4 linhas para ir resolver a situação.
Aí ele é jogador.
É jogador, é jogador. Estava a jogar com a camisola 4 do Dustin, e, portanto, ele ajudou a equipa da casa conseguisse resolver. Portanto, ele agarrou no telemóvel, fez ali um ou dois telefonemas, algumas ferramentas, o jogo continuou ao minuto 51, e a equipa dele acabou por perder nos penaltis 2-2.
Se ele sabia, estava quietinho.
2-2 ao final dos 90 e nas grandes especialidades Phil Turnbull acabou por resolver o jogo, mas ajudando essa mesma questão da eletricidade. Deixei para o final.
Ligou a equipa às máquinas.
Sim, exatamente. Deixei para o final uma história que é mais emocionante, não sei se viram, portanto, na Argentina, uma imagem que se tornou viral, que foi um pai junto a uma campa a ouvir um relato de futebol.
Algo que se calhar só acontecia na Argentina mesmo.
Exatamente. Portanto, falamos de Miguel Ángel, o pai de Noael Pérez, ambos adeptos do San Martín Tucumã. E esta história, portanto, remonta a 2016. Na altura, a equipa estava na terceira divisão da Argentina e Noael Pérez foi, como confesso, eu e todos, se calhar muitos, foram com o pai ao futebol muitas vezes. Ele ia com a irmã também, a Yois, e acaba por, em 2016, a equipa jogar fora, portanto, a mais de 1000 quilómetros de distância, e ele pediu ao pai para ir ver o jogo. Queria muito ir a Santa Fé, o pai naturalmente deixou, e há a infelicidade no regresso dele morrer no acidente de viação, quando já a viagem estava a mais de meio. E, portanto, a alegria da vitória acaba por dar esse lugar, essa grande tristeza. Na segunda mão, o jogo tem essa grande homenagem, portanto, a equipa da casa joga com uma camisola negra, são lançados muitos balões, e a equipa sobe à segunda divisão, e a história, portanto, a partir daí há um luto por parte do pai, está 2 anos sem ver futebol, e mais tarde decide, e diz que confessa que, portanto, levantou-se, e um dia decidiu ir para junto da campa, um domingo, na sua moto com a sua mulher, ir ouvir o relato junto à campa do filho. A história torna-se viral a partir do momento em que a filha desse mesmo casal decide fotografar, coloca a fotografia nas redes sociais, e ela disse que cada um vive o jogo à sua maneira e como pode. Emocionou ver o pai a ouvir o jogo junto da campa do filho. A equipa neste momento está na segunda divisão, há a possibilidade de subir à primeira, mas sem dúvida fica aqui a homenagem a este pai que acaba por viver o futebol à sua maneira.
É, essa é uma história belíssima também da magia da rádio e da dos amantes do futebol, ninguém ficou indiferente, quem tinha lido já esta história, a essa grande homenagem de um pai para um filho. Tomás, agora contigo fica o cromo do dia de hoje.
Sim, fomos ao baú porque há pouco estávamos a falar de Manchester City e PSG, dois grandes plantéis, duas equipas candidatas ao título da Champions, mas acho que vale a pena irmos até 2008-2009, Manchester City, PSG precisamente, ou seja, antes do dinheiro entrar no City e no PSG, e deixo-vos então o 11 do Manchester City com Joe Hart, Zabaleta e company, eu disse que não íamos ficar por ali em relação ao company, Garrido, Dune, Benaim, Elano, Stephen Ireland, Joe, Vassell e Sturridge, portanto um bocadinho longe do City que temos hoje. Agora o PSG com Landreau, Sakho, Bourillon, Camara, Traoré e Makelele, estes todos conhecem. Depois Pancrat, Rotin, Clément, Luindula e Kesman, um jogo da Taça UEFA, arbitrado por Bruno Paixão, portanto tudo é bom em relação a este jogo. Ficou 0-0, um jogo sem grande história ainda por cima, mas de facto acho que o Oscar Botelho tem a oportunidade de comentar um jogo um bocadinho melhor entre Manchester City e PSG. É caso para dizer que o dinheiro ajuda um bocadinho.
Sim, mas o City já aqui já era
tinha qualquer coisa.
Já era o início do investimento.
Exatamente.
Lembro-me o jogo, o
Elano também.
O Sturridge também era uma contratação.
Company ficou muitos anos. Isabeleta também.
Sim, portanto, foi o início.
Estava a construir-se.
Era outra... Ou seja, ia à secção do supermercado.
Exato.
Não gourmet.
Exato.
Aos caros, mas não ainda os gourmet.
Já tinha deixado a marca branca.
Sim.
As marcas brancas.
Sim.
E principalmente também o facto de, portanto, já, é uma competição que também já não existe. Portanto, a Taça UEFA.
Sim.
Portanto,
também no período de transição.
Exatamente.
E pronto, só nos falta mesmo sugerir o nosso TV Guia para, não só para a semana, mas também para o fim de semana. O que é que vocês sugerem? Óscar, começando aqui por ti.
Eu começo, portanto, tinha aqui várias hipóteses. As três que tenho são todas dia 28 de novembro e, portanto, já que assumo a liderança, portanto, vou pegar no Real Madrid-Sevilha, portanto, que se disputa no domingo, dia 28 de novembro. Eu tinha aqui vários jogos durante a tarde. Há aqui muitos bons ingredientes para o lanche e fica para o jantar esse Real Madrid-Sevilha. Estão os dois separados por dois pontos, ainda que ambos joguem a meio da semana para a Champions. O Real Madrid em casa do Sheriff e o Sevilha recebendo o Wolfsburgo, mas certamente é um bom teste para cada uma das equipas da forma como estão a jogar.
Tomás.
Tinha pensado no Villarreal-Barcelona, para seguirmos também a continuação de Xavi nestes primeiros tempos em Barcelona, mas para irmos à Bundesliga, há um Wolfsburgo-Dortmund, que é um jogo bastante apelativo, desde logo porque o Dortmund está mais perto do primeiro lugar. E depois de jogar em Alvalade vai ter outra deslocação difícil, portanto temos de facto bons jogos também no sábado com o Villarreal-Barcelona, com o Wolfsburgo-Dortmund, dois jogos que podem indicar qualquer coisa em relação aos próximos tempos das equipas que vão defrontar a meio da semana Benfica e Sporting.
Muito bem, ficam estas sugestões, cabe a ti aceitá-las, vê-las e com certeza também desfrutar deste grande futebol que te apresentamos durante a semana e durante todo o fim de semana. Quanto ao podcast desta semana, fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira. Obrigado por ouvires. Segue também o nosso podcast em todas as plataformas de distribuição. Segue-nos também nas redes sociais em elevensports.pt. Contamos com a tua ajuda para partilharmos contigo o conteúdo exclusivo que temos aqui na Eleven. Um abraço. Boa semana.
Atenção, pode fazer e fala!
Espaço para Suárez, enche o pé, tirou para o dentro!